Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
E eu sou o Paulo Riga.
No episódio de hoje recebemos um convidado, é o Felipe Sotomayor da Verius. Olá, Felipe! Seja bem-vindo.
Obrigado, Mobilon. Obrigado, Riga.
Hoje vamos falar sobre o método dos envelopes, que é um método que vai ajudar você a tomar o controle do seu orçamento daqui pra frente, né? Eu ia falar 2018, mas é pra sua vida, cara. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Este Tecnocast é um oferecimento da Verius. Você que ouve o Tecnocast há algum tempo já deve ter ouvido falar dessa empresa, né, Riga?
Uhum.
Que é uma fintech que ajuda as pessoas a investir de forma fácil, segura e rentável. Tem gente que todo mês guarda um dinheiro na poupança, né, sabe que tá perdendo pra inflação, mas não entende e nem quer entender de investimentos, né? Tesouro direto, ações, ETFs, CDB, né? Que é isso, Riga?
Pois é, a Verius é uma startup que investe pra você por meio de um robô. Você se cadastra, responde um questionário, e aí você descobre o seu nível de risco, assina os documentos online e pronto. Aí sempre que você depositar dinheiro na sua conta, o robô decide onde investir. A especialidade da Verius é cuidar daquele dinheiro que você está guardando para o médio ou longo prazo e não quer correr o risco de perder. Ele já tem mais de 200 milhões de reais sob gestão e qualquer um pode começar a investir colocando a partir de 12 mil reais.
É isso aí, mas calma que tem um cupom para quem é ouvinte do Tecnocast. Utilizando o link que está na descrição deste episódio, você pode começar a investir com apenas R$2.000. Então corre lá no post e pega o seu link com cupom de desconto. Se você quiser saber mais informações, corre lá no site verius.com.br. Enfim, tá tudo no post deste Tecnocast. Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
8 minutos e 30 segundos.
Então vamos lá, Paulo Riga, de volta das férias.
E finalmente acabaram as férias, estou muito feliz.
Finalmente acabaram as férias do Riga. Aquele, né?
O Mobilon também diria a mesma coisa. Então vamos lá para o primeiro e-mail, é do Anderson de Souza, ele tem 27 anos e diz que também é fã nosso. Olha só.
Aí.
Oi, gente. No Tecnocast 81, o Mobilon disse que o problema do Project Linda é que, de qualquer forma, ia ter duas coisas na mochila. Eu concordo em partes com isso. Dependendo da profissão, você tem que carregar laptop e smartphone. Já o meu problema com esse tipo de projeto é que você vai levar uma galinha na mala. Terrível pra voar, mas dá um caldo delicioso. Ou, em outras palavras, ótimo smartphone, mas como laptop é uma negação.
Sim.
Você não vai ter muitos apps que você roda no Mac ou no Windows, por exemplo. Dependendo do app, ele vai ficar horrível na telona do aparelho. Eu tenho um tablet Android de 10 polegadas e fico horrorizado com os apps mal feitos para telas maiores que 6 polegadas. E na prática, esse tipo de produto se tornará um produto só para você mostrar para os amigos. A Microsoft chegou perto da perfeição. Até hoje eu me pergunto como seria um Atrix, um ZenPad ou esse Project Linda com o conceito de Continuum. Mas, assim como o da Razer, ele também ia sofrer com o problema de ser um pato. Ou melhor, sim, uma galinha. Ou pior, o Windows RT! Exclamação, exclamação, exclamação.
11.
Abraço a todos.
É aí que tá, é ilusão. Porque a Microsoft seria boa no desktop e o Android seria bom no smartphone. Então sempre vai ser a questão da galinha, do pato aí, sei lá, qual que é o correto. Ele é bom em uma plataforma, na outra não, né?
Sim, ainda não existe uma plataforma que seja bom nas duas, né? Microsoft é boa no desktop, no mobile não emplacou, não teve jeito e tem poucos aplicativos, né? Foi um dos problemas do Windows Phone. O Android, ele funciona bem no smartphone, mas como você já falou, tablet de 10 polegadas já fica horrível, porque os aplicativos muitos não são adaptados. E Mac e iOS não tem uma integração, né? Não são o mesmo sistema, né? São sistemas diferentes. Daria muito trabalho aí pra integrar, então é uma coisa que a gente não deve esperar, sei lá, pra amanhã. Por enquanto, realmente ainda não tem nenhuma plataforma que a gente possa dizer, poxa, se fosse com esse sistema, daria certo o Atrix, o Project Linda, enfim.
E no final das contas, sempre recai naquele problema, né? De a gente tentar imaginar um hardware que atenda bem as necessidades, tanto de desktop quanto de smartphones. São necessidades diferentes, não tem como. Por enquanto, vai ser difícil.
É isso aí.
Próxima mensagem do Renato Doná. Ó, esse aqui já... Eu já conheço ele, meu melhor amigo já, hein?
Sempre manda e-mail.
Já gravei o nome até. 31 anos de Osasco. O conceito do carro elétrico da Pizza Hut é perfeito para o negócio deles, que é fast food de pizza. E a máxima do prato rápido com preço versus mais saboroso com mais tempo, mais barato ou mais saboroso que demora mais, continua valendo nesse ponto. Hoje, em alguns shoppings, se não na maioria ou todos, sei lá, a Pizza Hut já usa forno a gás. Então o carro com forno elétrico não faria muita diferença no sabor, que já é conhecido. É, realmente. Eu, Mobilon e todos que gostam de pizza de verdade, vamos continuar pedindo na nossa pizzaria de confiança ou conhecendo novas opções através dos apps de entrega, conforme citados no episódio. Eu não seria cliente do delivery autônomo da Pizza Hut, mas eu tenho certeza que será um sucesso onde puder ser aplicado. É, realmente, cria-se um nicho, né, de você atender as pessoas que não ligam pra isso. É que a gente tentou transformar essa ideia do Black Mirror, e agora, né, que se tornou um conceito realidade, realidade conceito. A gente tenta transformar isso, trazer isso pra nossa realidade, que é pedir as pizzas com forno a lenha nas grandes cidades, que já é uma coisa tradicional e tal. Mas com certeza tem um nicho, sim.
E o último e-mail é do Vinícius Mazola, ele tem 25 anos, é mestrando em engenharia biomédica e mora em Mannheim, na Alemanha. Mais um internacional aqui. Fala, Tecnocasters! Escuto vocês desde quase o começo, continue com um ótimo trabalho.
Valeu.
Estou escrevendo esse e-mail só para comentar sobre as entregas de pizza. Vocês estavam falando da entrega por ser um carro e tal. Aqui na Alemanha, várias já entregam com carros, alguns elétricos. Já vi algumas motos elétricas também, mas tenho a impressão de que a maioria é por carro mesmo. Eles utilizam um carro pequeno, que não sei exatamente o nome, mas lembra um Smart mais simples. Smart, aquele carro da BMW. Esqueci de comentar outra coisa. Uma amiga minha aqui tem uma churrasqueira elétrica com um buraquinho para colocar pedaços de madeira. Isso mesmo, eles vendem uns pacotes de pedaços de madeira para você colocar dentro da churrasqueira elétrica.
Sim.
Com isso, ela é queimada e dá o gosto na carne.
Exato. É, eu ia até comentar isso no último episódio, que tem umas técnicas caseiras, né, de YouTube, que o pessoal faz churrasco dentro da panela de pressão. E aí é a mesma coisa, o pessoal embrulha a carne num papel alumínio e coloca embaixo carvão. Então tá na panela de pressão, é a pressão mesmo ali que vai cozinhar, mas com essa pedrinha de carvão ela dá aquela defumada e pega o sabor da madeira.
Altas gambiarras.
É, se você quiser tentar, né?
É, daria, por exemplo, pra colocar alguma coisa assim na Pizza Hut.
Sim, mas a gente descobriu com essa leitura da caixa postal que o Riga realmente não consegue falar pizza. Fala pizza, Riga.
É, pizza.
Pixar.
Acho que eu tenho algum problema.
Bullying.
Quer dizer, recebi vários replies no Twitter sobre isso.
É sério?
Uhum.
Bom, bora pra pauta?
Bora lá.
Pixar, 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 Pixar. Quando a gente tá falando de erros na questão orçamentária, né, das pessoas, eu sempre olho o que tá acontecendo com os meus amigos aqui, né? Então, o que o pessoal tá fazendo? Não que eu seja uma perfeição na gestão das minhas finanças pessoais, né? Com a empresa eu sou mais rígido, mas comigo, vocês vão ver até durante o programa que eu não sou tão rígido assim. É, mas o que eu mais vejo é o pessoal enxergar o cartão de crédito como um segundo salário. É, eu não sei se vocês têm essa sensação também, mas o que eu percebo é que a galera, tipo assim, recebe o salário salário no começo do mês, já começa a gastar com as coisas que eles querem gastar, e às vezes não se preocupa muito em saber quando aquele dinheiro vai acabar, porque sabe que, tipo assim, ah, acabou o dinheiro no dia 20, mas ainda tem mais 10 dias. Aí o pessoal tá querendo marcar uma viagem pra praia no final de semana, tá querendo marcar um barzinho, um churrasco, e o pessoal sempre arruma um jeito de ir, porque gasta no cartão de crédito, né? Enxerga o cartão de crédito como uma extensão do salário, né? Vocês têm essa sensação aí também?
Eu acho muito estranho isso, porque eu concentro todos os meus gastos no cartão de crédito. Porque assim eu ganho milhas, ganho pontos, enfim, e faço isso há anos, 5, 6 anos. Só que quando eu gasto no cartão de crédito, eu tenho a noção de que eu tenho dinheiro na conta corrente pra cobrir aquele cartão de crédito. Então, eu gasto pensando no que eu tenho na conta. Mas o que realmente acontece de as pessoas verem o cartão de crédito como, ah, eu vou gastar e uma hora eu pago. E acaba se endividando, entrando no rotativo e pagando juros de 15% ao mês.
É, e acho que isso acontece muito porque a maioria das pessoas só controla as finanças pelo saldo total que tá disponível na conta. Então, assim, tem dinheiro, tá acabando, você começa a cortar, né? Que dá, inclusive, aquele efeito famoso de caiu o salário, sensação de tô rico, e no final do mês tá todo mundo pobre, né? Então, o cartão de crédito, acho que é uma forma, acho que é um dinheiro um pouco invisível, que você gasta, e já é um saldo negativo que as pessoas não costumam acompanhar, né? Na hora que chega, sim, a fatura, costuma ser uma surpresa.
Então, aí que tá, aí chega no outro mês, o seu salário cai na conta, e você tem lá o cartão já comendo metade do seu salário, né? E aí, o que você faz? Você perde metade do salário pro cartão, a outra metade pro aluguel, e acabou. Mas aí você ainda tem dinheiro, é o cartão de crédito. E por aí vai.
E vai. Vai cavando cada vez um buraco mais fundo.
A bola de neve, né?
É, isso tá ligado a essa questão da contabilidade mental, que foi inclusive o ganhador do Prêmio Nobel de Economia 2017, foi Richard Thaler, foi com uma tese, um estudo relacionado a isso, né? A gente tende a ver o todo do dinheiro e a tomar decisões que ele chama de irracionais, né, decisões erradas, para atender demandas ou vontades, necessidades de curto prazo, sem conseguir dimensionar que vai faltar em algum outro momento.
E quando a gente está falando desses gastos que chegam, assim, que o pessoal vai ter que pagar o cartão de crédito, acabou o dinheiro, e aí para o resto do mês. Aí na Verios, como vocês gerenciam muitos investimentos, né, muitas carteiras, vocês têm essa estatística também, se o pessoal chega a sacar o dinheiro antes da hora para cobrir um rombo, porque não planejou direito o mês seguinte? Como é que é?
Acontece bastante, assim. Quando a gente começou o trabalho de produção de conteúdo aqui na Verios, a gente traçou, assim, o escopo. A gente vai falar só de investimento, não vai falar de finanças pessoais. Mas o que a gente começou a ver na prática é que muita gente começa a investir e aí depois pede um resgate, ou enfim, ou zera a conta, ou pede um resgate grande, por uma questão de desorganização. Ah, faltou dinheiro esse mês, mas eu vou voltar no mês que vem. Ou faltou dinheiro esse mês, mas daqui a 3 meses eu vou conseguir voltar.
E volta?
Volta.
Ah, tá.
Isso é o legal.
Menos porque, mal. Assim,
poderia ser uma desculpa, né? As pessoas às vezes pedem desculpa por fazer o resgate. É engraçado, né? A gente fala, gente, não tem problema. O investimento é seu. Mas o que a gente viu é que muita gente, apesar de conseguir de vez em quando guardar um dinheirinho, ainda estava muito desorganizado do ponto de vista de planejamento mesmo, de para quando é aquele dinheiro, para que é, enfim, fluxo de caixa do mês a mês. E aí a gente fez um teste recente, que foi esse que o Riga viu, né, que foi uma palestra em que a gente falou ali no Google Campus, em São Paulo, sobre orçamento pessoal. Até o método que eu uso para controlar meu orçamento pessoal, que a gente fala um pouquinho mais dele daqui a pouco, é o método YNAB.
Que é a questão do método dos envelopes, né?
Exatamente. É um aplicativo que tem como base o método dos envelopes, mas eles foram um pouco além do simples método dos envelopes. Assim, eles criaram meio que 4 regras básicas para você realmente assumir o controle do orçamento dali para frente.
Tá, então acho que é legal a gente entrar nessas regras agora para exemplificar ainda para quem não conhece. Eu já tinha ouvido falar do método dos envelopes, eu assisti a palestra também. Acho que na palestra se detalhou melhor, assim, o sentido daquele método. Aqui na empresa, quando você vai fazer a contabilidade, a gestão financeira da empresa, desde o começo eu uso o método do fluxo de caixa, né? Então você monta uma tabelinha lá no Excel. E tem umas regrinhas muito, parecem muito básicas, são simples, né? Mas a hora que você analisa o sentido delas, realmente faz toda a diferença na hora de prever o orçamento da empresa. Que é aquela coisa de você entender o fluxo de caixa mensal da empresa, o quanto dinheiro de verdade entrou e saiu. Porque, por exemplo, às vezes você tá com, sei lá, 20 mil na conta da empresa. Aí esse mês aqui entra mais 20. Aí a empresa tem um gasto de 35 mil e você termina o mês no positivo, 5 mil. Né? Para quem não faz o controle, só acompanha o extrato bancário, o cara fala assim, nossa, como eu gerenciei bem esse mês, olha aqui, sobrou 5 mil reais. Uhum. E a pessoa não entende que, na verdade, ele fechou em menos 15. Né? Esse é o fluxo de caixa real dele.
Exato.
E além disso, você tem a questão dos gastos que já são fixos. Tem os gastos que você tem todo mês, não sabe o valor exato, mas dá para tirar uma média ali, né? Então, no fluxo de caixa da empresa, você pega todo esse histórico de quanto você costuma gastar com cada categoria e você já preenche no futuro pro ano inteiro e vai fazendo os ajustes durante o ano, se aumentar, se diminuir, né, os custos naquela categoria, porque você já sabe que você vai entrar no mês negativo. Eu acho que é mais ou menos a ideia do cartão de crédito, né, que as pessoas deveriam visualizar que tá entrando negativo no mês. É, mas aí a gente entra nas regras, porque as regras eu acho que você vai entrar por categorias, né?
Como eu vou entrar, e assim, e tem a ver com hábitos, né, porque esse tipo de hábito, essa relação nossa com dinheiro no mês a mês, ela tem um potencial de bola de neve muito grande. Se você gasta um pouquinho mais que o salário, vamos supor, caiu meu salário esse mês e eu gastar 10% a mais, 10% não é nada, eu posso corrigir no mês que vem. Só que se eu já estou acostumado a viver dentro de um padrão de vida ali que custa 10% a mais do que o que eu ganho, no mês seguinte eu estou com 20% a mais, depois 30%, depois 40%, e isso vai escalando, né? Se você gasta todo mês um pouquinho mais do que o seu salário, então vamos supor, num mês você gastou 10% ou 15% a mais do que você ganhou. Isso, a princípio, não é alarmante, porque no mês seguinte você consegue corrigir com facilidade. Se você cria o hábito de gastar 10%, 15% a mais por mês, você em pouco tempo, em poucos meses, já está tipo, gastando, tá com um rombo de 30%, 40%, 50%, 70% do seu salário. Né? E aí é que você vai se afundando numa cova cada vez mais funda. E por outro lado, se você consegue criar o hábito de viver com um pouco menos que o seu salário, então se você vive com 90% ou 85% de tudo que você ganha, você em um mês junta 15%, em dois meses juntou 30%, e acho que aí é que tem um pouco da questão do controle, porque quando você junta 30% a mais, você começa um mês com 130%, e aí bate aquela sensação, de novo, a contabilidade mental, de que você tem muito e pode gastar. Né? Se você tem um hábito de ou tirar esse dinheiro da conta, ou de ter algum tipo de controle, você consegue realmente fazer essa bola de neve positiva funcionar a teu favor.
Mas é aí que é aquela parte difícil psicologicamente falando, né? Porque todo mundo, acho que 95% das pessoas que estão ouvindo esse programa vão falar que não ganham o suficiente e que precisaria ganhar um pouquinho mais, que seja 10% a mais, para começar a viver mais tranquilamente. E é um efeito meio psicológico, porque eu já tive vários exemplos, assim, de amigos que falavam isso, que tipo, cara, tá foda, tô sem dinheiro, tô quebrado, não dá pra nada. E aí, de repente, recebe um aumento, às vezes um aumento bom, muda de emprego e tal, e o cara continua reclamando que não tem dinheiro pra nada. Eu falo, cara, você não acabou de ganhar um aumento? E só que, tipo, você vai ver, o cara ganha o aumento, ele se empolga, porque psicologicamente ele já pensa assim, a partir de agora eu tenho, sei lá, mais R$1.000 por mês pra gastar. Pô, é 12 pau no ano. E o cara já começa a pensar o que ele consegue gastar, o que ele consegue comprar com esse dinheiro extra, né? Então, antes dele receber o primeiro salário, ele já foi lá e financiou um PlayStation, financiou um iPhone, entendeu? A hora que você vai ver, ele tá com um monte de coisa parcelada e, enfim, acabou o salário extra.
E se a gente leva isso, por exemplo, pros investimentos, o que eu vejo muita gente fazendo é, eu vou gastar normalmente, como eu gasto todos os meses, e o que sobrar, eu invisto. Mas pode ser que não sobre se você fizer esse método, né? Porque é uma coisa que você pensa depois, né? Você olha pra trás, vê o que sobrou e aí você investe.
Sim, sim. E essa coisa de quando eu estiver ganhando mais, eu vou começar a guardar ou investir, é uma daquelas mentiras mais básicas que a gente conta pra gente mesmo, né?
Sim.
É a gente se sabotando. Mas antes de entrar no método dos envelopes mesmo, do YNAB, vou aproveitar que o Riga já tocou nesse negócio de guardar o que sobra, porque eu acho que o YNAB é muito legal, é o que eu uso, é o que eu recomendo e é o que eu falei naquela palestra que está gravada no YouTube. A gente pode depois deixar o link aí para o pessoal ver. Eu reconheço que ele é um método um pouco difícil, ele é trabalhoso, ele exige um grau de disciplina que muita gente não vai ter. Então, eu acho que vale deixar também umas regrinhas mais simples, tipo a regrinha de bolso, para quem não for fazer um orçamento pessoal realmente detalhado, organizado, poder pelo menos de vez em quando checar se está indo bem. A primeira regra mais básica é aquela do pague você primeiro, que é justamente para não fazer esse comportamento errado que o Riga apontou aí, de esperar o mês acabar para ver quanto que sobrou e guardar. Né? Então caiu o salário na conta, você já guarda um pouco do investimento. Só que o difícil dessa aí é saber o quanto guardar. Né? Porque isso aí é o primeiro hábito que você tem que ter, mas aí para definir o quanto guardar, é bom usar essa regrinha junto com aquele combo da 50-20-30. Vocês já ouviram falar dessa?
Já ouvi, mas acho que vale explicar aí também.
O 50-20-30, basicamente é você dividir a tua renda líquida em três categorias. 50% para suas despesas essenciais ou de sobrevivência, 20% para os seus objetivos financeiros importantes, importante, as coisas que vão te dar qualidade de vida no futuro, e 30% para você ter qualidade de vida hoje, para os gastos prazerosos, que são, vamos dizer, supérfluos ou desnecessários, mas que a gente tem que ter também para não levar uma vida de bosta, né?
Então, tipo, 30% é restaurante...
Exatamente, exatamente.
Passear, sei lá.
Na primeira categoria, você vai encaixar tudo que é conta fixa ou despesas previsíveis que você precisa para viver. Então, aluguel, condomínio, IPTU, as contas de água, luz, telefone, parcela de carro, parcela de imóvel, compra de supermercado.
Inclusive, aquelas contas que só aparecem uma vez no ano e você acha que é imprevisto, né?
Exatamente. Tem muita gente que acha que seguro do carro é imprevisto, né? Mas todo ano tá lá o mesmo valor aproximado. Você pode planejar para ele, né? Então, mensalidade de escola de criança, assinatura de serviço, enfim, internet.
Cara, mas 50% do salário não dá para pagar tudo isso.
Cara, mas aí é que tá. Você tem que ter esse parâmetro pra saber se você tá vivendo uma vida acima do que você ganha, entendeu?
Ah, acima do seu padrão.
Pois é, se você Entendi. Tá vivendo acima do seu padrão, não adianta. Você já tá no efeito bola de neve, né?
Porque pra a maioria das pessoas é tipo assim, 95%, 90% dos gastos é gasto básico. Tipo aluguel, escola, faculdade, enfim. A maioria acaba com dinheiro nessas coisas.
É, então é nessa hora que você tem que parar e avaliar se você tá gastando com coisa que não deveria, né? Não adianta você querer pagar um aluguel mais caro do que o seu salário dá conta e achar que no futuro você vai resolver essa conta com um aumento de salário que você nem sabe se vem, quando vem, etc. Então, isso serve também como um momento de diagnóstico, entender se você, vamos dizer, está forçando a barra aí no teu orçamento já.
Tá, entendi.
Entendeu?
E os 30%?
Os 30% ficam pro final, e tem um motivo para ser no final. Né? Que você deve justamente priorizar, antes de gastar com o supérfluo, priorizar os teus objetivos financeiros que vão realmente te garantir uma qualidade de vida no futuro. Então, primeira coisa é quitar a dívida, se você já está endividado, esses 20% você vai usar para quitar a dívida. Né? Depois que está resolvido isso, formar reservas e investir. Então, aquilo que a gente fala de reserva de segurança, poupar para fazer estudar fora, fazer um MBA, comprar um imóvel, fazer uma festa de casamento, essas coisas vão entrar tudo no 20%.
Tá.
E também uma contribuição, um investimento para aposentadoria ou uma contribuição de previdência privada. Enfim, o método que for, fizer mais sentido para você.
Uma coisa importante que vale destacar aí nos 20% é, era para investimento, mas antes de você investir, você vai pagar a dívida, porque o juro da dívida vai sempre ser mais alto do que o que você vai conseguir ganhar no investimento.
Perfeito.
Então, não vale investir se você tiver dívida. O primeiro investimento é quitar a sua dívida. Isso.
Exatamente. Existem dívidas planejadas, que geralmente é um imóvel, um carro e uma taxa de juros decente. Mas toda dívida de cartão de crédito, dívida pessoal, esse tipo de coisa, certamente é melhor pagar isso do que investir.
Mas até carro e imóvel, o juro vai ser bem maior do que um investimento, né? Às vezes vale a pena você pegar e adiantar as parcelas.
Sim, sim. Mas aí também, por exemplo, você tem um financiamento de imóvel, não faz com que seja uma má ideia você investir. Porque aí é um financiamento de longo prazo, são 20, 30 anos, e você tem que ter uma reserva financeira também para não ficar na mão em caso de emergência.
Ah, sim, tá.
Entendeu? Então, se for uma dívida planejada, às vezes faz sentido manter a dívida e investir também.
Entendi. Tá?
E aqui nessa coisa de prioridades, assim, são as suas prioridades, as coisas que você quer ter. Então, às vezes é um imóvel, às vezes é uma festa de casamento, às vezes é um intercâmbio, isso aí é quem define é você. E aí sim, de uma vez que você pagou suas contas de sobrevivência e está juntando dinheiro para as coisas que vão te trazer qualidade de vida no longo prazo, você gasta com as coisas que são supérfluas hoje. Jantar em restaurante, cinema, teatro, hobbies e passatempos, comprar roupa nova, trocar de celular. Enfim, pequenas viagenzinhas de final de semana, coisas menores que a gente quer fazer também, enfim, e dinheiro está aí para isso, né?
Sim.
Então essa é uma regrinha boa. Se você não vai adotar isso para a vida, pelo menos uma vez por ano, uma vez por semestre, anotar os gastos de um mês ou levantar os gastos de um mês e comparar com isso para saber se você está indo num ritmo legal.
Se você não está muito fora ali do que seria o ideal, né?
Exatamente. Tem uma outra regrinha fácil também que é boa, não para acompanhar o dia a dia de cada mês, o orçamento de cada mês, mas para você fazer vamos dizer assim, uma verificação de tempos em tempos se você está guardando o suficiente para aposentadoria. E a primeira vez que eu vi até foi no canal de YouTube de um grande banco, eles fizeram um vídeo bem detalhadozinho assim, explicando. A regra é bem simples, é quanto você deveria ter guardado aos 35 anos de idade, aos 45, 55 e 65, especificamente para aposentadoria. E essa é legal porque assim, é zero trabalho, é só você parar e fazer uma conta para você ver se você está guardando no ritmo certo.
Tá.
E aí eles chamam de regra do 1-3-6-9, porque aos 35 você deveria ter aproximadamente um ano do seu salário atual acumulado para aposentadoria. Então 12 salários do seu salário atual.
Do quanto você ganha hoje mesmo.
Do quanto você ganha hoje aos 35, exato. Uhum. Aí aos 45, 3 anos de salário acumulado.
Corrigido o valor, né, do salário atual também.
Pelo salário atual, vezes 36.
Seu salário vai aumentando, você tem que compensar o passado também, né?
Exatamente, você tem que dar um gás na poupança também, porque você vai chegar num... Você vai estar com o salário mais alto na hora de fazer essa conta. E aos 55, são 6 anos de salário. Aos 65, 9 anos de salário. Então, 1, 3, 6, 9. E essa é legal, porque é só parar e avaliar se você está indo no ritmo certo ou não. E se você conseguir perceber isso aos 35, pelo menos você tem mais tempo para recuperar, acelerar o seu ritmo de poupança, né? O difícil é chegar aos 65 e só então perceber que você não poupou o suficiente.
Tá, então se você guardar, sei lá, 10% ao mês... em 10 meses você guarda um salário, no caso.
Em um ano você guarda um salário.
Um ano você guarda um pouquinho mais, né? 120% aí de um salário.
É que aí você exatamente não pode começar só aos 35, né?
Se a pessoa começar aos 30, em 5 anos ela guarda 5 meses, 6 meses, né?
Exatamente, com um esforço pequeno, né? Que gastar 10% a menos é um esforço pequeno.
Então, se você começar um pouquinho antes, 26, 25, quando você chegar lá, a gente vai ter passado essa meta de um ano de salário.
Exato.
E assim, essa é uma coisa conservadora, é pra você guardar só pra aposentadoria.
Sim,
né?
Sim.
A gente está discutindo muito agora questão de previdência, do déficit da previdência, reforma e tal. Então, pelo menos a sua aposentadoria é legal você guardar para você não ficar sem dinheiro quando você se aposentar, né?
Exato, ficar completamente desamparado, né? Mas vamos falar do método dos envelopes, então?
Tá, vamos lá.
Bom, o método dos envelopes ele é bem antigo. É basicamente um método para você diminuir o uso da contabilidade mental. Ao invés de você olhar o seu saldo inteiro para avaliar se você tem dinheiro ou não para comprar uma coisa pequena aqui, uma coisa média ali, tradicionalmente significava você receber o seu salário, tira todo ele do banco e divide em envelopes. Então, um envelope para pagar o aluguel, um envelope para alimentação, um envelope para escola das crianças, enfim, e aí aquelas categorias que a gente veio discutindo.
E um grandão pro ladrão que te assaltar quando você sair da agência do banco, né?
Exato, exato. É fácil ver que esse método, assim, prático não tem nada, né? Assim, totalmente inviável para fazer isso na prática. E aí, por isso que eu gosto do YNAB. O YNAB é um aplicativo americano, o nome dele é You Need a Budget, então a sigla é YNAB, YNAB, que o próprio nome dele já significa, você precisa de um orçamento. E o que é legal dele não é tanto o aplicativo, né? Eu falo muito desse negócio para os meus amigos, para as pessoas próximas, porque eu uso mesmo e para mim foi transformador, assim, de realmente eu sentir que estou no controle das minhas despesas. Mas o importante não é o aplicativo. Tem gente que acabou contratando porque ele não é gratuito, ele tem um custo anual. Então tem muita gente que prefere não gastar. Mas alguns amigos só mudaram o mindset, a forma de controlar as finanças a partir da metodologia dos caras. E aí eu acho que o grande ensinamento ali é a metodologia mesmo. Tem 4 regras, eles trabalham com 4 regras. A primeira é dê uma função para cada centavo, né? É tudo em inglês o material deles, mas o site também é bem legal. Tem várias aulas, você pode fazer aula gratuita, tirar dúvida com o professor e tal. Mas a primeira é dê uma função para cada centavo. Por quê? A gente está até, não sei se vocês fazem assim, mas a gente está acostumado a separar o dinheiro por contas. Então assim, a reserva de emergência eu ponho num investimento. Aquilo que eu tô guardando pra aposentadoria, eu ponho em outro investimento. Aí que eu vou... Não é? Vocês fazem alguma coisa nesse tipo?
Não, eu não faço. Eu tenho a reserva de emergência no Tesouro Selic, que é... Uhum. Todo mundo fala, né? Por causa da liquidez e rende a Selic. E aí o resto eu invisto. Eu tenho a minha meta de investimento, né? Quantos por cento eu quero ter em cada ativo. Uhum. E eu mesmo vou gerenciando isso todos os meses.
Entendi.
Mas...
Você não separa por objetivo, assim.
Não, eu deixo a reserva de emergência uma quantidade X de salário, só pra estar lá, né?
Uhum.
E o resto eu vou investindo normal.
Entendi. Eu também não tenho objetivos.
Eu tenho
simplesmente a conta que eu visto e é isso aí.
Sim, sim. Geralmente, muita gente não planeja os objetivos individuais, mas a hora que chega num negócio grande, tipo, quer trocar de carro ou quer pegar um apartamento, esse dinheiro ou o cara separa ou ele vai avaliar versus o, dizer assim, o bolo inteiro.
Assim. Ah, tá. Uhum.
E aí o legal do aplicativo é justamente que ele te ajuda a olhar o dinheiro, vamos dizer assim, em duas dimensões. Tem uma dimensão que é onde ele está, que é em qual conta que ele está, e a outra que é para que você vai usar. Então, o que eles pregam é que assim que cai o dinheiro na conta, você já divida, dizendo, esse tanto eu vou usar para pagar o aluguel, é você parar para pensar e avaliar o que esse dinheiro vai ter que fazer por mim antes do meu próximo salário cair. E aí você divide de acordo com essas finalidades. Então, cada um real que você tem na conta vai ter uma função diferente, né? E isso vai ser a base do teu orçamento dali para frente. Então, a primeira coisa que você já vê é não é olhar o dinheiro, o gasto passado e ficar anotando despesas para avaliar como você foi. É pensar o dinheiro que eu ainda tenho hoje e como é que eu vou gastar ali para frente.
Tá, no caso do, sei lá, do mês, né? Você sabe quanto você ganha de salário por mês, você tem que saber quanto que você vai gastar. Então, você sabe quanto você gasta de aluguel, de água, de luz, de IPTU, IPVA, seguro. Enfim, todos esses gastos você tem que registrar.
Isso.
Antes de você gastar.
Antes de gastar. Pra você ter uma ideia de quanto dinheiro que sobra pra gastar com besteira.
É a ideia que eu falei, né? Que é utilizado pra empresas. Você faz o fluxo de caixa do ano inteiro. Você já sabe que você vai gastar mais ou menos isso com funcionário, com internet, com aluguel, uhum. você coloca já na planilha. Então, a planilha do seu ano inteiro, ela tá no vermelho. Se você olhar lá em dezembro, pega janeiro e olha em dezembro, até assusta, porque dezembro vai estar menos todos os meses somados, né?
Sim.
Então, a ideia é que você já entra no mês no negativo. Você já sabe que aquilo vai sair do seu salário de alguma forma. Isso. Você vai ter que pagar aquilo. Então, não adianta postergar. Não adianta olhar o bolo inteiro do seu salário e fingir que não tá comprometido já, entendeu?
É, só que ao invés de pensar nessa como negativo, ele pensa em, bom, quais são as despesas que eu vou ter que pagar com esse dinheiro? E aí, para você olhar o ano inteiro, ao invés de você ir projetando o ano inteiro, ele trabalha sempre só de mês em mês. A forma de olhar o ano inteiro, na verdade, dele, é a segunda regra que ele fala, de entender as suas reais despesas, né? Ou até o exemplo que eles dão é o que eu roubei no começo da nossa conversa, que é, para muita gente, o seguro do carro é um imprevisto. Não deveria ser, né?
O IPTU,
IPVA, é. Nada disso deveria ser imprevisto. Você sabe que tá vindo matrícula de escola, compra de material. Então, quando ele fala, entenda as suas reais despesas, é parar e pensar quais são as minhas despesas extraordinárias, que não são mensais, mas que eu já sei que estão vindo. Então, você mapeia elas ao longo do ano, uhum. E você se planeja. Se eu comecei esse orçamento agora e faltam 5 meses para o meu seguro do carro, uhum. eu já sei que eu tenho que, em 5 meses, juntar o suficiente para pagar o seguro do carro. E já sei que no ano seguinte vai ficar mais fácil, porque eu vou dividir em 12 vezes ao invés de 5 só.
Uhum.
Então, você já começa a separar, você tem a categoria das suas contas fixas, depois você vai ter a categoria dessas contas extraordinárias. E já começa a separar para essas contas que vêm de vez em quando.
Aqui no Brasil, o que acontece muito é que você usa o dinheiro do 13º para pagar o IPVA, por exemplo, né? Que vem em janeiro...
Ou para pagar as contas do Natal, que você já gastou tudo no crédito, né?
Tem essa também. Só que o próprio 13º para a empresa encaixa exatamente nessa situação que você está falando.
Exatamente.
Porque a empresa, quando contrata um funcionário, ela negocia um salário pensando já no gasto anual, não no gasto mensal, né?
Sim.
Então o cara fala, mas o 13º é o meu direito. Na verdade, a empresa só está tirando um pouquinho do mês a mês e te dando no final do ano. Ela poderia te dar...
Que é uma coisa quase paternalista, né? A legislação trabalhista, nesse sentido, presume que o trabalhador vai fazer besteira com dinheiro se entregasse tudo mês a mês e que não vai sobrar para essas contas de final de ano e por isso entrega na mão dele só no final do ano.
E tem aquela coisa também que, se for ver, o trabalhador está financiando a empresa, né? Que ele dá um pouquinho do salário dele todo mês e a empresa devolve no final do ano sem juros.
No cenário de juros altos, isso é bastante grave. Agora, cada vez menos, isso passa a ter um peso cada vez menor, né?
É.
Mas aí a coisa mais legal de você pensar é que, para quem realmente se organiza dessa forma, eu sei que não é fácil, tipo, a maioria das pessoas não se organiza, mas não existe imprevisto financeiro. Não existe, porque todos os que já são mapeáveis eu já mapeei, e tem uma outra reserva lá, que é a chamada de reserva de emergência, que é para as outras coisas que seriam os reais imprevistos, né?
Uhum.
Eu tive um problema recente aí, que eu tive que gastar uma grana preta num mês. Cara, peguei, aloquei lá entre as reservas de quais que eu ia tirar, gastei e vida que segue. E aí eu volto a constituir as reservas daqui pra frente. Mas assim, não me endividei, não tô pagando juros, etc.
Não perdeu nenhuma noite de sono, etc.
Zero noite de sono, zero. E ainda negociei à vista as coisas que eu tive que comprar.
Olha aí.
Entendeu?
Você economiza com juros, na verdade, né?
Economizei com juros e paguei menos no preço, porque a loja não tá acostumada, né? Vender um negócio caro ali, vender um móvel com o cliente pagando à vista, transferência na hora, né? Todo mundo parcela no cartão e tal, e isso acaba diminuindo a margem dos caras.
E a questão dos juros também acho que é legal citar, porque a gente tem essa cultura aqui no Brasil de financiar. Eu sou completamente contra, eu raramente financio alguma coisa. Só quando sei lá, no cartão, sem juros, que eu acho que compensa, porque eu invisto dinheiro e vai render juros pra mim, né?
Uhum.
Mas a questão dos juros, pra colocar de uma forma bem simples, você pega todo o esforço que você faz pra trabalhar todos os dias, o suor que você gasta pra conseguir o seu salário, e pensa que, assim, esse dinheiro que você conquista, você consegue converter ele em bem ou em experiências, em coisas que vão agregar na sua vida.
Uhum.
Quando você está gastando com juros, na verdade, você está pegando uma parte do seu dinheiro e rasgando, que ele não está indo para nada, ele está indo para juro. Né?
É.
Então, é sempre bom você pensar antes de entrar num financiamento, numa coisa que tenha juros que vão comer uma boa parte da sua renda, né? Uhum. Ou de você se endividar no cartão de crédito e isso virar uma bola de neve, porque muita gente pensa assim, mas tudo bem, eu financei a perda de vista, eu vou pagar um pouquinho por mês. Mas ele não percebe que é um pouquinho por mês que ele tá rasgando e jogando fora. É trabalho que ele tá trabalhando à toa, né? Vamos dizer assim.
É engraçado pensar nos juros, que o juros, ele é como se fosse o preço do tempo.
Sim. Né?
O Eduardo Gianetti, que tem um livro super legal que ele coloca sobre essas... Ele chama de trocas intertemporais. Então, quando você antecipa para viver hoje uma experiência ou comprar um bem que você não tem ainda, você tá trocando com o mobilon do amanhã, entendeu? O mobilon do futuro. Você tá jogando a conta para ele pagar.
Sim.
Né? E além de pagar o preço do que você gastou hoje, ele vai pagar os juros, que é o custo dessa transferência ao longo do tempo.
Uhum.
E da mesma forma, ao contrário. Se você hoje guarda um dinheiro, você está mandando esse dinheiro para o Mobilon do futuro poder comprar uma coisa lá na frente.
Uhum.
Né? E aí você, por estar adiando o uso desse dinheiro, você recebe os juros. Né? Porque você vai deixar esse dinheiro aplicado e vai receber um rendimento em cima dele.
É que eu entendo que tem certas coisas que é meio difícil. Conhecendo a situação social do Brasil, assim, né? Econômico, uhum. social. Porque, por exemplo, um apartamento. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que consegue guardar um salário, ganha um salarinho ali, vai guardando um pouquinho por mês pra comprar um apartamento, porque, cara, você vai levar 30 anos pra ter seu apartamento.
É.
Pô, não adianta, sua família já cresceu, seu filho já saiu de casa, tipo, sabe?
É.
Aí essas coisas eu entendo, mas assim, tem muita gente que se endivida nessa besteira do cartão de crédito, de achar que é um segundo salário, ou do tal do cheque especial que você passa o cartão no débito e você nem vê que o cartão já entra lá no negativo, né, e já tá te cobrando juros. Então, tomar cuidado principalmente com isso, porque é um gasto que, cara, é dinheiro completamente jogado fora, não te traz nenhum benefício. Quando você,
exatamente.
Quando você financia um bem, ainda tem o benefício de você antecipar uma conquista que, cara, 30 anos pra pagar é vida, hein? É muito tempo. Então, assim, ah, beleza, eu antecipei, eu aceito isso.
É a dívida planejada que a gente mencionou no começo, né? Então, pra algumas coisas vale a pena você se endividar de forma planejada e aí pensando que você vai pagar uns juros que é o preço, realmente, de você ter um apartamento aos 30 anos de idade, não aos 60.
Exato.
Né? Beleza, faz parte. Agora, vale a pena você se endividar pra comprar o PlayStation? Então, a coisa é bem diferente, né? E pagar juros de cartão de crédito.
PlayStation não, mas eu não entendo do Switch, eu acho que dá pra pensar. Assim.
Cara, e o mais legal é que se isso for uma prioridade pra você, não tem nada de errado nisso, entendeu? Só que você tem que entender que não dá pra você antecipar tudo que você quer da vida pra hoje. Você não vai dar conta, você vai pagar uma carga de juros que vai te massacrar lá na frente.
Uhum.
Mas se você definir quais são as suas prioridades e financiá-las, ou enfim, antecipá-las ou guardar dinheiro pra elas, ao invés de seguir a fórmula padrão que tá todo mundo pregando, não tem nada de errado nisso.
E aí que eu acho interessante uma das regras do YNAB, que você coloca, por exemplo, gastos como, sei lá, roupas ou presentes de Natal. E você registra isso, coloca isso como se fosse um fundo mensal. E aí você, por exemplo, presente de Natal, você só vai comprar no final do ano. Né?
Uhum.
Então, ao longo do ano, você vai acumulando esse dinheiro e no final do ano você simplesmente gasta ele. E pode sobrar, pode, enfim, né?
Sim.
O ideal é que sobre, né?
É, eu guardo R$70 por mês pensando no Natal. Aí minha família faz amigo oculto, aquela coisa. Eu acabo não gastando tudo que acumula no ano. Aí chega no final, sobra. Então, eu tenho o efeito contrário do Natal financeiramente do que a maioria das pessoas tem. Aí eu viro esse dinheiro de volta para outra categoria, de acordo com as minhas prioridades.
Inclusive, a gente pode ter um fundo de gadgets, né? Pra trocar o smartphone, fazer aquele upgrade.
Então, eu tenho também.
Tudo tem que ser registrado.
Eu tenho também.
Aí.
Eu chego num nível de detalhe que chega a ser quase uma loucura, mas eu tenho. Eu tenho uma categoria de gasto que é troca de gadgets, que é basicamente o notebook e o celular. Né? E por exemplo, é interessante. Eu fiz uma viagem outro dia e aí eu vi um aparelho de som que eu fuderoso, que eu falei, cara, eu quero comprar esse som. E aí eu fiquei assim, tipo, sofrendo, porque era um negócio meio caro. Mas na hora de decidir se eu compro ou se eu não compro, eu olhei na categoria e assim, eu tinha dinheiro suficiente em gadgets. Então a minha decisão, eu não preciso pensar esse som, ou o restaurante, ou a viagem de final de ano, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá, não sei o que lá, e tomar uma decisão, porque essa decisão na cabeça de um ser humano é impossível. Mas eu simplesmente olhei o meu saldo e falei, se eu comprar esse som, vai demorar mais pra eu trocar de computador ou de celular. Tô disposto. Sim, a decisão fica muito fácil, porque o dinheiro já estava separado para eletrônicos. Então eu só tinha que comparar o som com os eletrônicos. Ou ainda que não fosse que o som não fosse um eletrônico, que eu quisesse comprar, sei lá, um tênis caríssimo e na categoria de roupa não tivesse saldo. Eu poderia virar e falar, bom, não tem na de roupa, mas eu tenho na de eletrônicos. É esse tênis ou computador? Então, uma decisão que seria impossível de você calcular de cabeça, você quebra ela numa decisão pequena, em que você consegue realmente tomá-la de forma consciente e não se enganar para comprar o que você quer. Entendeu?
É a regra que, pra você gastar mais, você precisa tirar de algum lugar, né? Resumidamente é isso.
É, e que inclusive é a regra número 3 dos caras. A regra 3 deles é seja flexível.
Tá.
Que é exatamente isso, assim, o orçamento é seu, é você que manda, tá? Você não é porque você escreveu que você tem que obedecer. Você escreve pra poder lembrar, pra poder se orientar e tal. Agora, chegou no momento em que você teve um imprevisto mesmo, alguma que não estava planejado, ou você quer mudar de ideia no meio do caminho, ou você já mudou e já gastou o dinheiro, não tem problema, só que você tem que entender que você não multiplicou o seu dinheiro. Quando eu comprei o som, eu não passei a ter duas vezes aquele valor. Então, se eu gastei numa coisa que não estava prevista, eu vou ter que gastar menos em alguma coisa que estava prevista. Né? Então, é justamente essa regra do seja flexível, que é a regra 3, é entender que para gastar mais em alguma coisa, você vai ter que gastar menos em outra. E pode ser em várias outras. Às vezes, eu poderia tirar, tipo, 10% do preço de som de cada categoria, diminuir, tipo, várias categorias e pagar meu som, entendeu?
É É, essa parte de ser flexível eu acho que é muito importante, porque quando a gente tava falando dessa pauta, né, tem uma coisa que eu não consigo fazer, que eu nunca me adaptei, é na questão de gerenciar minuciosamente os meus gastos, né, olhando pra trás e pegar, sei lá, ficar anotando tudo que eu gastei. Ah, comprei uma balinha ali no posto, comprei, gastei ontem R$20 no restaurante, tipo, eu não consigo, me irrita, e assim, eu acho que consome muito meu tempo ficar gerenciando isso. Acho que tem muita gente também que não vai conseguir, porque, cara, é um trabalho que eu estaria trabalhando em vez de fazer isso, sabe?
Com certeza. Mas aí tem coisas, tem algumas dicas que são, assim, as regras são, vamos dizer, são mais importantes, são essenciais, mas tem umas dicas que facilitam a vida. Então, por exemplo, você tem a opção de cadastrar a sua carteira, o dinheiro que está na carteira, como uma conta também. E aí, quando você saca do banco, você colocar como transferiu da conta corrente para a carteira e anotando cada gasto da carteira. Só que aí entra nessa questão que você falou, vira um inferno a sua vida.
Uhum.
Até porque dinheiro que você gasta em dinheiro vivo, você não tem muito controle, você tem que ficar pegando comprovante, é um inferno.
Uhum.
Então, uma coisa que eu faço é, saquei da conta corrente, eu já conto aquilo como um gasto. Então, se eu vou no caixa eletrônico, tiro R$200, eu ponho no meu orçamento e vai assim, gastei R$200 com de coisas diversas, sem anotar o que são.
Tá.
O dinheiro está na minha carteira ainda, mas eu já tirei ele do orçamento, porque eu não vou ficar controlando dinheiro de papel, tá ligado? Gastou com balinha? Tudo bem, gastei com balinha, dane-se, não vou controlar. Uma coisa que torna o orçamento factível também é você não ficar surtando com centavos. Porque o objetivo aqui não é rastrear cada um centavo que você gastou para onde foi, apesar da primeira regra. É, apesar da primeira regra falar que cada centavo tem uma função, tem uns que vão escapar, entendeu?
Tá.
E aí você assimila, porque o importante é a visão geral, vamos dizer assim. Você está no controle das suas grandes decisões financeiras e não de a balinha custou 5 centavos ou 15 centavos, entendeu?
Tá.
Então, inclusive, na hora que você está batendo o extrato do banco com as suas anotações, tem a função lá de conciliação e ele fala, o saldo da sua conta é esse? Você fala não, coloca o valor que está real no banco, você tem duas opções, ficar catando o problema ou mandar ele fazer um lançamento de ajuste pronto. Eu sempre boto de ajuste, ele pega lá e lança a diferença como ajuste e aí dane-se aonde que aqueles R$5 perderam, entendeu?
Ah, entendi. Mas você não sai da meta?
Não, aí é que tá. Se você estiver perdendo controle de volumes muito grandes de dinheiro, se você estiver perdendo controle de 10% do seu orçamento, 15% do seu orçamento, tem algo de errado. Você tem que também estabelecer uma coisa do tipo, beleza, até 10% eu tolero gastar sem saber para onde foi.
Tá.
Entendeu? É a minha margem de não enlouquecer com o orçamento, vamos dizer assim.
Tá.
Se você começar a gastar todo o seu dinheiro dessa forma, você tá enganando alguém. Ou é o seu cônjuge ou é você mesmo, né? Que não é possível. E bom, pra gente encerrar também a regra do INEP, que a gente já falou muito do modelo deles, a última regra que eles têm, ela mudou de nome, ela chamava Viva com o Salário do Mês Passado, e agora eles mudaram pra Deixe o Seu Dinheiro Envelhecer ou Amadurecer. Mas que basicamente é uma regra que fala pra você tentar formar um buffer, né, uma reserva, que serve pra você não surtar quando o seu dinheiro tá acabando na conta corrente. Então é uma questão, aquela questão que a gente falou no começo, de gerar uma bola de neve do ponto de vista positivo. Então você conseguir gerar um buffer. Por isso que ele fala, se você tem um salário guardado na conta corrente ou num investimento de alta liquidez ali na reserva de emergência, quando está chegando no final do mês, você não entra em pânico com a conta ficar negativa. Você não entra no cheque especial. Se o seu salário atrasar, ou se você for demitido, etc., você já tem aquela coisa ali segurando. Antigamente ele falava dessa reserva de um mês, agora ele fala de envelhecer o dinheiro, que ele calcula o tempo médio que passa entre você receber cada real e você gastar esse um real.
Tá.
E aí, quanto mais você vai poupando nesse modelo de bola de neve, mais velho vai ficando o seu dinheiro. Então, ele calcula quanto tempo passa, em média, quantos dias passam entre você ganhar o dinheiro e você gastar. Você ganha cada um real e você gastar aquele um real. E aí, isso vai virando um indicador simplificado da sua capacidade de poupar realmente como um hábito, né? E não para um objetivo específico.
Se você está conseguindo fazer o dinheiro ficar mais tempo guardado, é isso?
Exatamente, exatamente.
E a meta, na verdade, quando você fala acumular patrimônio, é para sempre, né? Assim, para sempre até o momento que a sua vida chegou no ponto onde você tem que gastar tudo que você tem, se você quiser.
Exatamente, exatamente. O para sempre parece muito tempo, né? Mas você sabe que você vai chegar numa fase em que você vai precisar gastar mais do que você ganha. Seja porque você parou de trabalhar e não tem uma aposentadoria, seja porque você tem uma aposentadoria que não é suficiente para garantir seu padrão de vida, enfim. E aí nessa hora o fluxo se inverte, né?
Eu digo assim, porque quando fala em guardar dinheiro, em poupar, ainda tem muitas informações, né? Então a galera sempre fica pensando nas oportunidades, né? A gente tá numa semana que a Bitcoin tá valendo quanto? $6 mil hoje, sendo que tava 19 mil em dezembro. Então a galera tá sempre procurando uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido e fácil.
Eu avisei.
avisamos, né? Quando você fala de ativos para você guardar o seu dinheiro a longo prazo, você está falando de ativos seguros, você está falando de ativos que no longo prazo ele vai sempre valorizar, vai ter variações no curto prazo, no médio prazo, vai ter uma crise. O ideal é você sempre ir fazendo aportes mensalmente. Acho que isso entra até um pouquinho aí na parte do destino que você dá para o dinheiro, né? Desses 10% que seja.
Uhum.
Então, assim, você vai fazendo aportes pequenos todos os meses. Esses aportes são pequenos num ponto de que se você investir 10% hoje, mês que vem cair 50% no ativo que você investiu, é difícil, né? Só se for um ativo podre, né, que vai cair 50%. Mas vamos dizer que exploda uma bolha aí, crise de 2008, sei lá, cai 50% a bolsa. Se cair 50%, mês que vem você vai colocar mais 10% com 50% de queda. Então, não vai criar um preço médio e você vai continuar comprando devagar.
Isso.
No longo prazo, você vai, sua curva de acúmulo de patrimônio vai estar bonitinha, subindo exponencialmente. Então é assim que funciona quando você fala de acumular patrimônio.
Sim, sim. Quando você está falando de longo prazo, obviamente você tem que tomar cuidado para não comprar ativos que podem, né, ter realmente um problema muito grave. Mas, por exemplo, bolsa de valores, que muita gente tem medo, é uma questão realmente de entender se esse dinheiro é para longo prazo e de não ficar tentando acertar a hora de entrar, acertar a hora de sair.
Uhum.
É exatamente isso que você falou. Vai botando todo mês um pouquinho. E quando cai, é hora de comprar com desconto.
Exato, mas também não ficar com essa mentalidade de, tipo assim, vou comprar agora que tá barato, aí sobe 50%, você vai lá e vende. Tipo, não, cara, porque no longo prazo vai subir muito mais do que esse 50%.
Sim.
E como você tá acumulando patrimônio, quando você vende um ativo, você vai precisar reinvestir em algum lugar, né? Então não adianta você sacar que você vai ter que encontrar outra grande oportunidade.
Pois
e
é.
Aí que você vai perder dinheiro, entendeu?
E vai pagar imposto, vai pagar taxa e você pode estar errando, né? Você pode estar achando que já subiu,
uhum,
e vende e aquilo sobe muito mais. E aí você fica se martelando porque você saiu, né?
É.
Ou então o negócio caiu, você tirou o dinheiro e aí ele começa a se recuperar, porque já era o fundo do poço. Você achou que ia continuar caindo e ele começa a se recuperar e você perde essa recuperação.
É.
Tem vários estudos que mostram que a gente não é bom de tentar acertar esse momento. Mesmo os profissionais, gestores profissionais
de recursos. Não tem como, né? O mercado muda. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer no futuro.
Eu só vou mudar de método se eu tiver bola de cristal.
Assim,
sem bola de cristal, eu vou continuar
ou
seguindo a disciplina.
Ou uma máquina do tempo, né?
Máquina do tempo também. Aí eu comprava Bitcoin, assim.
Aí eu colocaria. Aí eu colocaria todo o meu patrimônio na Ripple, que subiu mais até que a Bitcoin.
36.000%, pô.
Sabe que, assim, eu não condeno absolutamente não a ideia de comprar Bitcoin. Eu acho que até isso cabe no seu orçamento, entendeu? Se você é do tipo que gosta da emoção aí, quer fazer, você tem que considerar isso uma aposta, não um investimento.
É uma loteria.
A gente até fala aqui na Verge que o nosso foco é cuidar do dinheiro que você não pode perder.
Uhum.
O dinheiro que você está realmente guardando para um objetivo de médio e longo prazo.
O acúmulo de patrimônio, né? O lance
de patrimônio.
Fazer o dinheiro envelhecer, né?
Isso, essa é a nossa especialidade. Agora, não quer dizer que eu sou contra você especular também com Bitcoin ou com outras coisas, boi gordo, dólar, o que você quiser.
Nossa.
Você reserva uma parte do seu patrimônio para fazer esse tipo de aposta. Você não vai arriscar a sua aposentadoria, o teu patrimônio de longo prazo, o teu conforto futuro para fazer uma aposta com Bitcoin. No caso do Bitcoin, eu acho que tem que ser um dinheiro que está disposto a perder tudo, porque pode, uhum, perder tudo.
Sim.
Mas você pode ter um dinheiro que está disposto a perder tudo, não tem nada de errado nisso, né? Avalia quanto que é e manda bala.
Você compra, você faz aposta na Mega Sena, não faz? Então...
Sim, pô, tem gente que gasta 17 mil reais numa aposta.
Eu não compro Mega Sena, nunca invisto na loteria, invisto, olha, eu usei a palavra errada, nunca compro tickets de loteria, mas eu cogito talvez comprar umas criptomoedas assim, só pra acompanhar mais de perto, porque as pessoas me perguntam, eu sinto que enquanto o dinheiro não tá ali sofrendo, é o que o pessoal fala de ter a pele no jogo, skin in the game, né?
Yeah.
Enquanto você não tá sofrendo ali com aquele dinheirinho, então eu cogito botar um troquinho lá que não me faça falta.
Tem que sentir esse negócio de, valorizou 30% no dia, caiu 70% no outro, isso.
Exato.
Aí.
Exato. Mas sabe por que eu nunca entrei? Porque eu penso assim, eu não vou arriscar o suficiente pro ganho disso fazer diferença na minha vida.
Ah, tá.
Então, se não vai fazer diferença, por que eu vou perder meu tempo com isso? Entendeu? Eu não vou botar um dinheiro grande ali que se dobrar, eu vou ficar muito rico.
Eu também tava com essa mentalidade, só que eu comprei em dezembro de 2016. Eu comprei quando tava...
Nossa, 700
dólares.
É, comprei na mesma época.
Então...
Tipo... Aí você olha pra trás e você, nossa, por que que eu não, sei lá, vendi minha casa e coloquei lá?
Pra trás é sempre fácil.
É muito mais fácil, né?
Não, mas aí é a máquina do tempo, né?
Exato. Cara, a gente escreveu de Bitcoin no nosso blog em 2013 e tipo assim, é uma ideia interessante, bonitinho, mas tipo, eu nem cogitei a possibilidade de comprar, tá ligado? Já tinha subido muito na época, né?
Em 2013 a gente fez um podcast e aí uma das notícias, que na época era um podcast de notícias, era sobre Bitcoin, né? E aí tava eu, Paulo Riga e Giovanna Penati, não sei se o ouvinte aí já era ouvinte na época. E a gente falou assim, ah, vamos comprar umas bitcoins pra ver o que acontece, né?
Nossa!
E aí acho que a Giovanna comprou, mas naquela época tava mil e poucos dólares já.
Porque... Não, mil e poucos reais.
Era em reais?
Era em reais. Porque ela comprou numa exchange brasileira. E foi naquela época, acho que 2013, foi quando teve aquela quebra do Mt. Gox, que despencou o Bitcoin, passou a valer 150 dólares.
Assim. Sim. É. Putz. Tem que estar preparado. Quando você vai para um negócio desse, tem que estar preparado para perder tudo sem sofrer.
Mas outro dia ela falou que já tinha vendido antes desse boom, então...
Ah, ela ficou puta, né?
Pois é.
Acontece.
Mas aí que tá, não tem como saber. Por exemplo, a Ripple que eu falei, se eu tivesse comprado em janeiro, até acho que outubro, por aí, ela ainda tava andando horizontal, não tinha valorizado. E é uma coisa que, tipo assim, eu já teria ficado saco cheio, já teria falado, ah, isso aqui teria rendido mais na bolsa e teria vendido. Só que daí, de novembro pra dezembro, ela subiu os 36 mil%, né? Então, não tem como saber, cara.
Não tem.
É uma loteria.
Exatamente. Eu posso deixar um negócio pro pessoal baixar? Posso deixar um link pra eles baixarem o material dessa palestra?
Claro. Que tá
gravado em vídeo?
Uhum.
Então eu vou deixar um PDF com os slides que eu usei na palestra. É, o link pra quem quiser assistir no YouTube também. E também, como sempre, deixar também um link de... Pra quem quiser começar a investir com a Verius. Eu sei que o tema não foi de hoje não foi esse, mas quem tiver interesse, pesquisar no site e entender. A gente trabalha com a gestão de investimento desse dinheiro que você não quer arriscar. É, o foco de longo prazo. E o mínimo pra começar a investir com a gente é 12 mil reais. E eu vou deixar um link para quem quiser começar com um valor reduzido aí em 5 mil reais.
Olha aí,
opa, já ajuda aí, hein?
Tá bom?
Já dá para começar pequeno já.
Exatamente.
Maravilha.
E fica de olho também quem achar que 5 é muito, de vez em quando aí, datas promocionais, Black Friday, a gente às vezes desce até 2 mil reais no mínimo.
Você não quer deixar um cupom de 2 mil reais, então?
Deixar o de 2, Riga, será?
Olha, pô, o Riga negociando aí.
Não. Você veio aqui
defendendo os ouvintes.
Uma hora falando. A gente falando de várias regrinhas. Tem que valer a pena, eu acho.
Não, então tá bom. Vou deixar o link de 2 mil reais pra vocês.
Olha,
só pros ouvintes do Tecnoblog. Mas não conta pros meus outros parceiros, não.
Isso não estava combinado. Então, ao vivaço aqui, hein?
Tá. Colocou certo. Na saia justa aí, não tinha como falar, não.
Eu falei que de vez em quando o evento a gente desce pra 2 mil, eu falei, isso vai dar ruim.
É.
Beleza, vou preparar um link de 2 mil e deixar com vocês.
Fechado. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Se você quiser comentar com a gente o tema aqui de hoje, é só enviar um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Não deixa também de indicar para o seu amigo que está precisando aprender aí a controlar o orçamento, a poupar uma graninha, ou que simplesmente não conhece ainda a mídia podcast. E se você gostou, entra lá no iTunes e dá 5 estrelinhas, que também ajuda a gente a divulgar o episódio. Se você quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon
e @paulo_riga.
E Felipe, você quer deixar algum link, alguma coisa, se o pessoal tiver curioso, quiser aprender mais aí sobre o assunto?
Bom, além dos dois links que a gente está deixando aí, do material de orçamento pessoal e do desconto para começar com a Verius, quem quiser aprender mais sobre investimento mesmo, a gente tem um canal no YouTube, é Verius Investimentos no YouTube. É, tem um programa semanal chamado Aprendo Logo Invisto, tem uma série de vídeos que a gente solta também fora do cronograma semanal, que aí o objetivo é realmente ensinar ou pegar algum tema da semana, tratar, enfim, de vez em quando tem convidados. Não chega a ser assim um Tecnocast, mas a gente também ensina algumas coisas legais por lá.
É mais aprofundado, né? Quando o tema é investimento.
Tem alguns temas que são um pouco mais difíceis para quem já tem uma base, mas muita coisa é para leigo, assim. E a gente
procura
manter curto, 10 minutos.
Mais aprofundado que o Tecnocast, que fala mais de tecnologia, né?
Ah, sim, é. No outro tema, exatamente.
Então, beleza. Esse episódio vai ficando por aqui. O Tecnocast está oficialmente de volta agora. Então, nos vemos de novo daqui 15 dias. Até lá.
Falou.
Um abraço.